no nosso regimento, onde se diz que qualquer outro deputado pode assistir às reuniões e, se a Comissão Parlamentar o autorizar, pode participar nos trabalhos sem direito a voto. Não estando nós a votar, e se os senhores deputados estiverem todos de acordo, iríamos utilizar este entendimento agora e eu iria propor que o validássemos com o senhor Presidente da Comissão e em mesa em coordenadores, para que ficássemos apenas com a situação completamente transparente, perfeitamente clarificada, para que de futuro outros senhores deputados possam participar em nome de outros grupos parlamentares. Se ninguém se opuser, passamos então ao artigo 56, onde temos novamente uma proposta do Partido Comunista Português. Presumo que continue.
Senhor Presidente, posso ainda só acrescentar, relativamente ao artigo 55, uma última nota?
Faz favor.
Pronto, muito obrigado. Eu sou claramente sensível a alguns dos argumentos invocados pela deputada Clara Marques Mendes, mas gostava de lhe recordar, e tem toda a razão, a lei tem que ser cumprida, mas gostava de lhe recordar que a história das Constituições, e nomeadamente das Constituições, quanto mais democráticas elas transformaram ao longo do século XX, relativamente ao século XVIII e ao século XIX, elas densificaram-se. E há uma que seguramente a senhora deputada é sensível. Também as constituições do século XIX e em geral, e até do início do século XX, diziam que, evidentemente, ninguém podia ser discriminado por motivos de opinião política, de opção política, de opção religiosa, etc. E em determinado momento, segunda metade, terceiro, o último quartel do século XX, introduziu-se e por motivos de género, por exemplo, ou motivos de orientação sexual. Ora, bom, porque sentiu necessidade o legislador, nesse sentido, enquanto reconstituinte, especificar claramente que aquilo que era, aquilo que podia ser interpretado à luz de constituições liberais clássicas como uma forma de não discriminação e de, portanto, não ter que, e de não, e de garantir aos cidadãos que eles não seriam retaliados, que eles não seriam punidos, que não seriam, que não pagariam pelas suas opiniões, em determinado momento entendeu-se que determinadas formas de, neste caso até de identidade, deveriam assegurar-se que as pessoas, por causa delas, não deveriam ser discriminadas. Eu acho que nós estamos aqui no mesmo terreno. E, portanto, estamos a dizer, a lei já diz isto. Senhor deputado, tem razão. Agora depende de uma interpretação até que um juiz possa fazer, do que entende ser o condicionamento, o constrangimento, a limitação do exercício legítimo das suas funções. Nós entendemos que também é este princípio deve ser aqui incluído.
Senhora deputada Clara Marques Mendes.
É só porque, como se referiu diretamente àquilo que eu referi, senhor deputado, agora ia dizer, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e é facto. É que aquilo que aqui está é densificar um princípio, porque o princípio está lá, e estão acautelados todos estes direitos, designadamente no caso de cessão de contrato. O que o senhor deputado, o exemplo que deu da densificação, não é uma densificação à questão do género, porque era uma matéria que, de facto, não se colocava. Não se colocava. Não havia nesse princípio, e esse é que era um princípio que não estava consagrado. Mas também dizer-lhe uma coisa: nós não somos contra a densificação que se justifique. Agora, uma densificação que complique, o senhor deputado está a ver. Todos os grupos parlamentares, de todos os grupos parlamentares, houve várias interpretações da norma. Se nós vamos densificar para complicar, é melhor não, nada fazermos.
Eu propunha então que o senhor deputado Manuel Lopes pudesse apresentar o artigo 56.
56. Recordo-vos, é um artigo sobre direitos das associações sindicais e contratação coletiva. A proposta do PCP não altera os números 1, 2 e 3 e substitui o número 4 por uma nova redação e propõe novos números 5 e 6. No número 4, nós entendemos, gostaríamos que aparecesse como que a nova redação fosse: a lei estabelece as regras respeitantes à legitimidade para a celebração das convenções coletivas de trabalho, bem como à eficácia das respectivas normas, não podendo excepcionar desta os casos de cessão total ou parcial de uma empresa ou estabelecimento. O número 5 seria novo: a lei determina as formas de extensão dos direitos previstos nas convenções coletivas, não podendo estas caducar coletivamente, automaticamente, peço desculpa, portanto, não podendo as convenções coletivas caducar automaticamente. E o número 6, as associações sindicais têm sempre legitimidade processual como autora em defesa do interesse coletivo da categoria, independentemente do exercício do direito de ação pelo trabalhador. Podem perceber claramente a origem destas propostas. O número 4, nós pretendemos evitar, e isto é uma discussão dos últimos anos muito, muito viva e para nós foi sempre central, evitar que por via de cessão total ou parcial de uma empresa ou estabelecimento se anulem os efeitos das convenções coletivas. O número 5 pretende-se impedir a caducidade automática, que é um dos efeitos mais perversos que a legislação, que as reformas do Código de Trabalho tiveram, evidentemente, ao longo dos últimos anos, e nós temos assistido ao resultado, não é? Portugal passou a ser um dos países europeus onde, evidentemente, os contratos coletivos de trabalho passaram a abarcar cada vez menos pessoas e um menor número de pessoas à escala europeia. E, finalmente, no número 6, consagra-se essa legitimidade processual dos sindicatos em defesa do interesse coletivo, independentemente do direito de ação de cada trabalhador individualmente considerado. Muito obrigado.
Muito obrigada. E agora para a réplica, a senhora deputada Alexandra Leitão.
Bom, eu vou reservar a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Naturalmente que o que está aqui em causa é, quer na parte final do número 4, quer no novo número 5, que, enfim, o número 6... Eu confesso que supunha que as associações sindicais já têm sempre esta legitimidade nos termos da lei processual. Eu ia jurar que já têm, naturalmente que assim fica a garantia constitucional, mas quanto ao 4 e ao 5 vou reservar a posição do Partido Socialista, sendo que eu percebo perfeitamente de onde é que vem, não é? Em algumas alterações da lei laboral, de facto, houve uma fragilização do direito das relações coletivas de trabalho na ótica, sobretudo, da caducidade automática. Creio que isso também já está a ser ultrapassado, ou já foi ultrapassado com leis recentemente aprovadas. Em todo caso, percebo a relevância da sua consagração constitucional. Reservava para já a posição do Partido Socialista sobre esta matéria.
Senhora deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada. Relativamente, não tenho muito a acrescentar, até alguns aspectos que foram referidos pela senhora deputada Alexandra Leitão, mas dizer o seguinte, o Partido Comunista está a querer, através de uma alteração à Constituição, fazer uma mudança daquilo que não consegue fazer na lei ordinária, no que diz respeito às convenções coletivas de trabalho, o que, não nos, parece, o que nos parece bastante, bastante estranho. Tem sido uma discussão que tem levado anos e o Partido Comunista está aqui a querer fazer uma alteração que não consegue fazê-la na lei ordinária. E depois dizer que é também, de certa forma, estranho, sendo o Partido Comunista um grande defensor da Constituição, tal qual como ela é, e bastante conservador, vem agora trazer, da estabilidade, vem agora trazer-nos alterações que fazem sentido é na lei ordinária e não na Constituição. Se continuarmos neste registro, estamos a revogar tudo o que está no Código de Trabalho e passamos tudo aquilo que está no Código de Trabalho para a Constituição, porque parece que é um pouco isso que pretendem fazer aqui. E depois dizer o seguinte, no que diz respeito à própria Constituição e o que está referido na Constituição, e bem, estabelece os princípios, mais uma vez, os princípios gerais. Depois, a concretização dos limites temporais, espaciais, das convenções coletivas, compete, e não faz sentido ser de outra forma, às leis ordinárias. E, portanto, nós não compreendemos, quer dizer, não compreendemos, compreendemos a posição do Partido Comunista, claro, compreendemos, na parte em que quer trazer para a Constituição que não consegue resolver na discussão, quando discutimos a lei ordinária. Mas, por outro lado, e como referi, dada a posição que sempre foi assumida ao longo dos anos, parece-me que está a querer introduzir regras que não era muito habitual quererem introduzir do ponto de vista da estabilidade que queriam ver na Constituição.
Senhor deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sra. Presidente. Estamos de acordo com o que também já foi dito, tanto pelo PS como pelo PSD. O Chega considera que estas propostas não devem constar no texto constitucional. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Paulo Sousa. Não sei se o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Se nas propostas do PCP aos artigos 54 e 55 já tinha ficado com esta ideia, este 56 não tenho dúvida nenhuma que o PCP o que quer fazer é, à medida que a sua representação eleitoral desce, quer segurar a Constituição para ver se há alguma coisa. E isto é uma... Perdoem que me diga, que eu não tenho meias palavras, isto é pouco democrático, porque vocês querem plasmar aqui... ficando a impossibilidade de mexer durante pelo menos 5 anos, se não for mais, ficar aqui, independentemente das maiorias. A grande diferença entre nós é esta. Eu não me importo que a Constituição permita fazer coisas com outras quais eu esteja em desacordo, desde que as maiorias que o povo português entender atribuir as legitimem. As pessoas querem agarrar e legitimar aqui coisas para todo o sempre, ou pelo menos até à próxima revisão constitucional, como digo, neste caso num processo ordinário, pelo menos 5 anos ficámos agarrados a isto. Não é assim. E são temas da legislação ordinária e, concretamente, em relação ao número 6, já está até no Código de Processo de Trabalho. Está no número 5, número 1 e no número 2, a linha C, deste mesmo artigo. E, portanto, não percebo, percebo nesta lógica de quererem assegurar uma coisa que de outra maneira não conseguem fazer. Portanto, eu vou mais longe do que a deputada Clara Marques Guedes. Os senhores estão a querer fazer uma coisa... Desculpa, Clara. Deputada Clara Marques Mendes. Mas se isso for a pronúncia de algum outro enlace, também não fica mal, não mal nenhum. Peço desculpa, Clara Marques Mendes. Vou mais longe, não é só uma questão de quererem obter na Constituição aquilo que não conseguem na lei ordinária, é quererem plasmar e escrever em pedra na Constituição, coisa que nem se consegue escrever a lápis na lei ordinária. Muito obrigado.
Eu pedindo desculpa às senhoras e aos senhores deputados, aquela questão dos diálogos que tínhamos combinado evitar, mas perguntando ao PCP se...
As intenções do PCP, nesse sentido, são muito claras e nós não tínhamos nenhuma esperança, minimamente, de tentar passar qualquer coisa sem transparência. Esta preocupação é evidente que é antiga e tem-se, insisto, tem claramente sido demonstrado, em nossa opinião, a sua necessidade, com a evolução da legislação de trabalho e das relações de trabalho dos últimos 25 anos. A fragilização e a precarização das relações de trabalho é qualquer coisa que, evidentemente, ninguém pode negar nos últimos 25 anos. E, nesse sentido, a possibilidade introduzida pela lei em geral da caducidade dos contratos coletivos de trabalho é absolutamente evidente nas suas consequências. Eu queria só chamar a atenção à deputada Clara Marques Mendes. Claro, diz-nos, o PCP tem mantido uma posição conservadora relativa à Constituição. Permitam-me, não podemos ser presos por ter cão e por não ter. No momento, por um lado... Pronto, não se pode surpreender que todas as vezes que nós entendemos que é necessário melhorar a Constituição, como os senhores entendem frequentemente, por exemplo, neste processo de revisão constitucional, por exemplo, em todos os outros anteriores em que as transformações, sabemos que todas elas tiveram que ser aprovadas pelo PST ou foram da iniciativa do PST, não podemos ser condenados por procurar melhorar, evidentemente, o texto constitucional. E fazemo-lo exatamente no mesmo espírito que, em geral, foi invocado para as grandes reformas, grandes e pequenas reformas da Constituição, portanto, processos de revisão constitucional, por se entender que a Constituição se deve adaptar a situações que a interpretação da Constituição e a evolução da lei ordinária não têm assegurado direitos, e uma vez mais, aqui é isso que nos preocupa. E, por outro lado, esta questão de se consegue ou não segurar uma norma que não consegue... Bom, até o deputado Coutinho Figueiredo mencionava esta coisa, que é curiosa e é verdadeira, não é? É evidente que uma norma constitucional tem, no mínimo, uma vigência de 5 anos. É muito curioso. Eu trabalho regularmente, aliás, a minha experiência sobre conhecimento de textos constitucionais e de processos constituintes e de reforma constitucional é sistematicamente comparativa entre o caso português e o caso espanhol. Os senhores deviam estar no Parlamento em Espanha, não é? Onde nem sequer conseguem chegar a um mínimo consenso sobre a necessidade de aprovar uma reforma da Constituição que não faça uma discriminação de género na chefia do Estado, que é coisa que reconheçamos, não é coisa de forma alguma pouca, pequena, não é? A Constituição espanhola estabelece que tem que ser um homem a dirigir, a menos que não haja homem algum, um homem, evidentemente, a ser o chefe de Estado. Onde é que eu quero chegar com isto? A tradição portuguesa, pelo contrário, o Sr. Deputado Coutinho Figueiredo não tem por que se preocupar. A tradição portuguesa é do maior número de revisões constitucionais que, pelo menos nos últimos 50 anos, se conhece nas constituições europeias. Não há como isto. Na história portuguesa houve um período entre 1933 e 1938 em que Oliveira Salazar, esse arauto da estabilidade, decidiu mudar 7 vezes a Constituição. Está bem, mas felizmente esse período acabou, não é? E, justamente, não há motivo nenhum... A minha colega de bancada, a deputada Alma Rivera, recordava que quem vota as revisões constitucionais são exatamente os mesmos que votam a lei ordinária. E para se conseguir votar uma revisão constitucional, já o sabemos, Há, em períodos normais de revisão constitucional, há, evidentemente, sempre maiorias qualificadas e nos extraordinários mais qualificadas ainda. Agora, não podemos deixar de marcar a nossa posição